Glória a Deus. Pode se assentar. Vocês continuam felizes, não? Amém. Então tá bom. Queria chamar aqui a minha esposa. Incrível. Mãe da Maitê. Tá linda ela. Ela tá de Crocs, gente, mas assim... porque aconteceu um acidente na praia que a gente tava. Ela chutou um banquinho, ela quebrou o dedo, tá? Aí ela tá de Crocs, tá linda, tá? Para mim tá incrível, né? Tá linda. Deus te abençoe, viu?
Grávida atrapalhada, né? Você não consegue mais ver o pé. Mas tá tudo bem. Vocês estão bem, gente? Também estou bem. Estou feliz de estar aqui. E para mim é um privilégio do Senhor poder fazer parte dessa série, né? A gente, eu não sei se todos aqui têm acompanhado, mas nós estávamos na série de Davi e agora nós iniciamos uma série de José. Então, um domingo, nosso pastor, ele iniciou, né, falando do cuidado do Senhor com as nossas vidas. E hoje o Senhor me trouxe uma palavra para que nós sejamos ministrados, amém? Nós vamos continuar essa série. Vamos orar? Amém. Ah, Espírito Santo, nós sabemos que o Senhor já está aqui. O Senhor já estava aqui muito antes de nós nos achegarmos. O Senhor estava aqui preparando todo esse lugar, Pai. Ah, Senhor, e nós te louvamos, Pai, pela tua presença aqui. Pela presença do Seu Espírito aqui, Senhor. Ah, Senhor, nós te engrandecemos aqui, Senhor. Nós já fizemos aqui adoração, entregamos a Ti, Senhor, o que o nosso melhor. Os dízimos, as ofertas, Pai. E agora, Senhor, nesse momento da palavra, Senhor, nós entregamos mais um pouco, Pai. O nosso coração, Pai. As nossas vidas, Pai. Te pedimos, Espírito Santo, vem quebrantar os nossos corações. Sê bem-vindo aqui, sê bem-vindo nessa palavra. Toca, Senhor, os meus lábios, de nada eu posso oferecer aos meus irmãos. Mas que o Senhor também venha tocar os meus ouvidos. Que ao mesmo tempo, que aquilo que eu falar aqui, eu venha ser ministrada junto com os meus irmãos, Pai. E aqui, Senhor, nós sejamos edificados juntos. Em nome de Jesus, Pai. Que essa palavra ela venha trazer, Senhor, a nossa memória, Pai, aquilo que o Senhor deseja falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, nós abrimos os nossos corações e te engrandecemos aqui, Pai. Te engrandecemos, Pai, nos nossos lares, Pai, aqueles que estão conectados agora, Senhor, em seus lares, nós clamamos, Pai. Ah, Senhor, por uma atmosfera de adoração, uma atmosfera, Senhor, de quebrantamento nesses lares, Pai. Em nome de Jesus, que os nossos irmãos, Pai, possam receber, Senhor, da mesma porção, Pai, que nós estamos recebendo aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Aplausos ao Senhor. Amém. Então, o nome dessa palavra... deixando o passado para alcançar a salvação. E aí, no decorrer, a gente vai entendendo essa palavra toda. Amém? Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 47. Nós vamos ler do 1 ao 7. Vamos ver? José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram a Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo o que lhe pertence. E estão agora em Gozém. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes ao faraó. Perguntou-lhes o faraó, em que vocês trabalham? E eles responderam, teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Disseram-lhe ainda, viemos morar aqui por algum tempo, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de seus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permite que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça o que o seu pai e os seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen, e se você vê que algum deles são competentes, ponha-os como responsável por meu rebanho. Então José levou seu pai, Jacó, ao faraó e o apresentou. Depois, Jacó o abençoou a faraó. E o Senhor ministrou essa palavra, e eu quis iniciar justamente por esse versículo, porque fala, aqui fala o quanto Deus restaurou aqui, né, a vida de José, a sua família, aqueles que estão à sua volta, ali o faraó, o povo do Egito ali, todos foram abençoados através da vida de faraó. E em Gênesis 39:5 diz assim: desde que deixou o cuidado de sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E no 39:23 diz assim: o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava. E aqui nós podemos ver o quê? Que em tudo que José colocava a mão, Deus abençoava. E faraó só estava tendo ali, Potifar só estava tendo a bênção de Deus ali com ele, porque as mãos do Senhor estavam sobre José, né? E abençoando as mãos de José. E o Senhor estava no controle de tudo, dos caminhos de José, desde o ventre da mãe dele, desde do início, né? Eu não sei se todos conhecem, mas nós sabemos que José, ele tem uma linhagem, né? Essa linhagem vem lá de Abraão, e nós vemos o cuidado de Deus com essa linhagem desde de lá atrás, para que aqui, né, na história de José, ele pudesse viver tudo isso. E vemos o cuidado de Deus já com a vida de José desde essa linhagem lá atrás. Então, Deus, nós podemos ver que ele tinha um plano lindo já preparado ali para José, né? Ele tinha o controle de tudo, estava já nas mãos do Senhor. Por mais que a história de José inicialmente mostra que parece que ele foi banido ali pelos irmãos, né? Foi rejeitado, tudo deu errado para ele. Mas nós sabemos que o controle de tudo estava nas mãos do Senhor. Assim como o controle de tudo nas nossas vidas está nas mãos do Senhor, né? Muitas coisas, quando o Senhor ministrou essa palavra, e algo que o Senhor ministrou, o meu coração foi isso. Nós, muitas vezes, vivemos situações nas nossas vidas que nós falamos assim: mas Senhor, por que que eu vivi isso? Questionamentos, como se nós tivéssemos sido lesados, como se coisas, traumas, coisas do passado. Mas o Senhor ministrou muito forte ao meu coração que Ele estava no controle de tudo. E Ele está no controle de tudo. Antes mesmo de nós nascermos, né, nós temos tido a experiência de gerar nesse tempo. E para nós é uma graça do Senhor isso. E não tem como você não ver o Senhor nessa geração, no gerar, né? E ver o cuidado de Deus em cada fase, em cada etapa, em cada detalhe, nós sabemos que Deus já cuida já de nós, de cada um de nós, desde quando a gente era um simples embrião. Deus já tinha um cuidado especial. E nessa noite Ele quer nos deixar isso bem claro. Ele quer nos trazer à nossa memória isso bem claro. E também tem um outro lado. O Senhor hoje Ele quer nos ministrar a beleza de nós vivermos nele, nessa caminhada com Ele. Então, em Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então nós vemos aqui que Deus Ele já tem um propósito com as nossas vidas. E Ele já tinha um propósito ali com a vida de José. Só que nem sempre foi assim, né? Não foi tão simples assim para José e nem para nós. Porque eu creio que cada um que está aqui foi separado por Deus para estar aqui nessa noite ouvindo essa palavra. Então sinta já o cuidado de Deus com a sua vida, amém? Então nós podemos ver quantas dificuldades José passou, né? Ele foi ali, em Gênesis 37, 4, fala... Eu vou ler para vocês, se vocês puderem acompanhando aqui. Fala que quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Os irmãos dele odiavam ele. Imagina você ter os seus irmãos, né? Alguém que deveria amar tanto, você amar tanto, e eles te amarem tanto, e eles te odiarem, né? E os irmãos de José odiavam ele, porque José, ele foi filho de Raquel, a esposa amada de José, né? Desculpa, de Jacó, a mãe dele. Obrigada. E esses irmãos que odiavam ele eram as filhas das concubinas, filhos de Lia, né, as suas outras esposas. E então o Jacó ele tinha um apreço ali com José e depois Benjamim por conta disso, porque ele era filho da esposa amada, né, que ele tanto lutou ali para estar junto com ela. Em Gênesis 37, do 18 ao 19, fala assim: mas eles os viram de longe, e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. E os irmãos dele queriam a morte dele. Então pensa como José vivia nessa casa, né? Primeiro os irmãos já odiavam, depois queria matar ele. Eu imagino José querendo se aproximar o tempo inteiro dos irmãos, querendo participar das coisas com os irmãos, igual aqui nessa passagem que nós lemos aqui de Gênesis 37, 18, 19, um pouquinho antes. Fala que o José foi ao encontro dos irmãos e pensa, você chegando para encontrar os seus irmãos e sendo recebido assim. E era assim que os irmãos dele tratavam ele. E em Gênesis 37, 28, diz assim: quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Aqui, os irmãos de José já tinham jogado ele no poço, porque eles queriam matar José. Mas o pastor falou um pouquinho sobre essa passagem no domingo e falou que Rubem interviu ali, né? E é nesse momento onde eles acabam decidindo vender José, para não ter que matar José. Então pensa a história de José se iniciando aí e ele começando uma vida de sofrimento. Já tinha um pouco com seus irmãos, agora ele está sendo vendido para um povo que ele nem conhece, talvez uma cultura que ele não esteja acostumado, que nós podemos ver nas passagens o quanto Jacó ali cuidava dele, ensinava, amava esse filho. E ele sendo jogado assim pelos seus irmãos, num lugar distante, onde ele tem que se virar, onde ele tem que sofrer o que ele sofreu, foi preso, foi perseguido ali pela mulher de Potifar, teve as tentações dele, foi tentado. Mas o que me chamou a atenção foi que eu observei que José estava levando com ele nesse processo algumas marcas. E essas marcas que resultaram em outros sofrimentos. E o Senhor ministrou a minha vida. E eu queria compartilhar com vocês referente a isso. Porque quantas marcas, né, nós carregamos nas nossas vidas? Quantos sofrimentos? Quantas marcas mexem com a nossa estrutura, tentam nos paralisar o tempo inteiro? E existem muitas pessoas que vivem paralisadas, né? Como eu iniciei essa palavra, e eu quis iniciar justamente pela parte boa, pela parte que José aqui, ele está tendo as mãos dele abençoada, que as mãos dele estão sendo prósperas. Deus estava com ele o tempo inteiro, e estava abençoando as mãos dele em tudo que ele fazia. E Deus estava no controle de tudo, como eu já falei aqui no início. E como Deus está no controle de tudo. Mas aí, José vai e começa a passar por essas fases difíceis, onde muitos de nós também passamos, que geraram pensamentos, comportamentos difíceis, atitudes, né? Muitas vezes o nosso caráter, coisas do nosso caráter hoje que nós falamos, mas por que eu faço isso? Por que eu ajo dessa forma? Muitas vezes são marcas do nosso passado. Marcas essas que só o Espírito Santo vai poder te ministrar e me ministrar. Porque às vezes a gente começa a viver numa vida tão normal, ativa, que a gente esquece de observar esses detalhes. A gente esquece de observar o porquê das nossas atitudes. E às vezes, talvez, foi devido àquela traição, devido àquele abuso que nós sofremos, seja em palavras, seja em atitudes, seja de violência sexualmente. Eu não sei. Mas se o Espírito Santo ele quis nos ministrar sobre nós deixarmos o passado para alcançar a salvação, é porque ele tem algo para fazer nessa noite aqui conosco, amém? E a minha oração é para que o Senhor nos ministre no conjunto, amém? E aí essas marcas, elas não permitem nós vivermos novos desafios com o Senhor. Viver o plano que o Senhor já tinha separado para nós, né? Assim como Ele separou para José. Às vezes por medo, insegurança. Então Deus, Ele fala para você: filho, eu tenho isso na sua vida. Eu quero te usar dessa forma. E aí talvez por essas marcas no seu passado, por palavras que foram lançadas sobre você, de que talvez você não daria certo, palavras que não são as palavras do Senhor. Porque o Senhor, Ele nos chama de filha amada, de filha amada. Ele nos olha com valor, porque Ele nos formou. Então, só Ele sabe o nosso valor, né? Mas nós conseguimos enxergar esse valor olhando para Ele. Então, a gente não consegue viver os propósitos do Senhor. Mas também nós podemos ver exemplos aqui como o de José, que de pessoas que passaram por situações muito difíceis, passaram por lutas, dificuldades, e hoje são exemplos, hoje são testemunhos, hoje venceram e hoje pode transmitir essa segurança, esse testemunho para outras pessoas. Aqui na nossa igreja nós temos algumas pessoas. É só você olhar para o lado. Eu estou vendo um monte aqui. E se você talvez não sabe a história do seu irmão, se aproxime, pergunte, fala, me conta seu testemunho. Porque o testemunho do nosso irmão, ele serve para edificar a nossa fé. E às vezes nós olhamos para o nosso irmão do lado e a gente nem imagina o que ele passou. Mas ali Deus sabe o processo. Deus sabe o que está trabalhando na vida dele. Deus sabe o que já fez e o que está fazendo. E já está cumprindo os propósitos dele na vida desses nossos irmãos, amém? Porque o Senhor, ele não só... Ele não está somente nas nossas vitórias, né? Ele não é glorificado somente nas nossas vitórias. É bom a gente contar os testemunhos daquilo que vencemos, mas também nas dores, né? O Senhor, ele nos conduz à salvação. E aqui nós vemos que José, ele se manteve firme, né? Em suas virtudes, deixando o passado para experimentar a vontade de Deus. E assim também acontece conosco. E assim o Senhor espera de nós, né? Com essa história, com essa palavra dessa noite, que nós nos mantemos firmes nos propósitos do Senhor, nos princípios do Senhor. Porque não dá para nós sermos curados somente porque, eu quero. Não, tem a palavra, tem princípios, tem valores, tem ensinamentos. Então, o Senhor, ele deseja que nós andemos dessa forma, sem deixar de lado aquilo que ele tem nos ensinado, amém? E os posicionamentos e as decisões de José levaram ele a viver o plano que Deus tinha para a vida dele, o propósito que Deus tinha para a vida dele. E aí Deus ministrou algumas coisas, que em Gênesis 41:16 fala assim: e respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Para resumir, Faraó teve o sonho. Aqui é a parte que Faraó teve o sonho e ninguém interpretava, e aí José foi chamado para interpretar esse sonho, e aí ele declara dessa forma. E nós podemos ver o quê? Que ele conhecia a mão de Deus sobre ele. Ele sabia que por ele mesmo, ele de nada podia fazer. Então, esse já é um grande passo, porque quando nós reconhecemos que das nossas mãos nós não podemos fazer nada, mas das mãos do Senhor, sim, grandes coisas acontecem. E em Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então, além de José reconhecer a mão do Senhor, aqui ele tinha acabado de ser chamado, ele estava preso. Então, ele estava esperando no Senhor ali. Ele não estava cheio de, somente das dores dele. E, eu vou ficar aqui na minha e não vou fazer nada. Não, ele continuava. Ele continuava fazendo a parte dele. Fazendo o melhor dele ali, esperando no Senhor. E reconhecendo o Senhor sobre a vida dele. E aqui em Gênesis 41, do 50 ao 52, diz assim. Aqui já é um pouquinho mais para frente. E nasceram a José dois filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu a Senate, filha de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aqui nós vemos Deus trabalhando para curar José, né? Aqui o nome dele mesmo do filho, né, de Manassés, ele fala que Deus estava curando José da rejeição da família e da libertação, né, do passado, das coisas que ele viveu. E ali ele estava escolhendo, tanto que ele colocou no nome do filho isso, né? E no capítulo 42, nós vemos, chegou a fome, então nós vemos José tendo a oportunidade de ter esse encontro com os irmãos dele. Exatamente aqueles que o venderam, aqueles que jogaram ele lá na cova, né? Para que ele morresse. E então os irmãos, chegou o tempo da fome e os irmãos foram até, né, até ele, porque o único lugar onde tinha mantimento, onde tinha pão, era lá no Egito. Então os irmãos foram até ele. E aí, se a gente observar, né, a história de José, a gente pode falar: nossa, a gente sabe que não foi assim, mas a gente poderia observar um posicionamento diferente, talvez, de José, recebendo os irmãos de uma forma diferente. Mas não. Ele escolheu receber os irmãos dele em amor, né? E nós vemos essa escolha de José em Gênesis 42:7. E fala assim: José reconheceu os seus irmãos logo que os viu, mas agiu como se não os conhecesse. E lhes falou asperamente: De onde vocês vêm? Respondeu-lhe eles: Da terra de Canaã, para comprar comida. Então, como eu falei no início, aqui um pouquinho antes, eles estavam vivendo uma fase de muita fome. E pelas mãos de José, pelas mãos do Senhor sobre José, a bênção estava ali sobre, né, ele, sobre o Egito. Então eles, todo o povo ia buscar comida ali. Então Jacó, sabendo disso, falou para os filhos: vai lá também buscar comida. E eles vieram. E José, quando viu os irmãos, ele meio que fingiu assim: não vou mostrar logo que sou eu, para ensinar os irmãos dele também. Mas essa palavra, eu estava estudando, e fala que a narrativa, né, desse texto de Gênesis 42:7, fala que José, ele demonstra amor, né? Ele revela sutilmente o amor pelos irmãos. Por isso que ele não quis se revelar logo de início. Então aí você pensa e fala, poxa, mas ele foi traído, ele, né? Mas o Senhor, antes disso, antes dos irmãos chegar, o Senhor já tinha trabalhado em José. Ele já tinha até colocado o nome dos filhos dele para que ele fosse curado ali, né? Dessas marcas do passado. E ele pôde receber os irmãos em amor. E aí o Senhor ministrou uma coisa. Normalmente, quando nós estamos passando por um processo de cura, é um desafio para nós, assim. Porque a gente, às vezes, fica naquela vai, não vai, ou vai, eu vou, mas eu não vou. Eu quero ser curado, Deus, mas está difícil. Mas o Senhor, Ele sempre vai trabalhando no nosso coração. E depois Ele nos dá a oportunidade de mostrar que fomos curados. E muitas vezes nos coloca diante de situações muito claras. Onde nós temos que decidir ali. Não é a cura que eu quero viver com o Senhor. E José teve essa oportunidade com os irmãos dele. Em Romanos 12, 9, 21, fala assim. O amor deve ser sincero. Odeie o que é mal. Apegue-se o que é bom. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratique a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos. Não os amaldiçoem. Alegre-se com os que se alegrem. Chore com os que chorem. Com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Não retribua o mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu o retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E aqui nós vemos que José viveu praticamente toda essa palavra. Né? E é isso que o Senhor espera de nós. E outra coisa também que aconteceu com José aqui, em Gênesis 42:10, fala assim: e eles lhe disseram, os irmãos chegando até José, porque José, ele recebeu os irmãos ali, em amor, ali era a motivação do coração de José. E aí agora a parte dos irmãos. Então eles disseram, não, Senhor meu, mas os teus servos vieram a comprar mantimento. Porque José pergunta, quem são vocês? Vocês são... Aí José fala que eles são espias, né? Aí eles pegam e falam, não, Senhor meu, mas teus servos vieram comprar mantimento. E o detalhe dessa palavra teus servos aqui, o significado dela nesse versículo, quer dizer que mesmo sem eles entenderem, mesmo eles sem saberem, eles estavam confirmando com as próprias palavras deles o sonho profético que José teve lá atrás. O sonho dos feixes, o tão falado sonho dos feixes. que dá o que falar esse sonho. E esse sonho, ele está em Gênesis 37, do 6 ao 8. Que José, quando ele tem esse sonho, ele fala para os irmãos e para o pai: ouçam o sonho que tive. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho que ele tinha dito. Isso aqui foi lá no início. Lá no iníciozinho mesmo, antes de tudo isso que a gente conversou aqui no culto, aconteceu. Mas eu quis falar dessa parte porque os planos de Deus, eles se cumprem. As palavras proféticas que Deus, ele já declarou sobre a sua vida, ele se cumpre. E o processo que você passa de dores, de aflições, de alegria, de vitórias, tudo está no controle do Senhor. Então, assim foi com José. E esse momento de José com os irmãos dele foi um momento tão especial. Depois, se você puder ler na sua casa, estudar essa parte, é muito especial, porque ele fala no 42, desde o 41, 42, 43, vai indo até o 45. Quer dizer, até o 47, que é o que nós iniciamos aqui o culto. Porque José, ele estava ali ensinando os irmãos, aí José vai e manda ele, os irmãos ir lá e deixa um com ele. E eu vi, assim, de forma especial, né? Eu falei: Deus, como o Senhor é engraçado. Porque o Senhor estava trabalhando através de tudo isso, a confiança de José também ali nos irmãos, porque os irmãos tinham traído, né? Tinha traído a confiança do pai, né? Fazendo mal para José. E os irmãos voltavam ali para a casa do pai falando: olha, a gente tem que buscar mantimento e tem que levar um outro filho, porque José fala: traz Benjamim. Só que até então ninguém sabia que era José que estava ali por trás. José não se revelou a eles ainda. Então eu vejo assim um trabalhar de Deus em tudo. Na confiança dos irmãos, na confiança de José nos irmãos. Na confiança do pai com os irmãos ali de novo, confiando um filho amado a eles. E em vários momentos, assim, eu lendo e aparecia assim, que José se retirava para chorar. Porque meio que ele estava disfarçado e ele se retirava para chorar. Então eu imagino José, assim, radiante, vendo os irmãos, ao mesmo tempo querendo ensinar como o irmão mais velho, né? Vou ensinar vocês. Não por mal, mas por amor. Porque eles tinham passado por um momento ali que precisava de ensinamentos também, né? Mas em Gênesis 45, José não se aguenta e fala assim, a palavra: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele e clamou: fazei sair daqui todo homem, e ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, aqui só para vocês entenderem, José pediu para eles irem buscar o irmão Benjamim, e aqui esse irmão já está de volta. Então José chama ele e fala, eles, e fala assim: eles vão, né, jantar comigo. Então José coloca esses irmãos para jantar com ele, e provavelmente tinha mais pessoas ali naquele lugar. Mas nessa hora, depois de algum tempo já José testando eles, ensinando e tudo, passaram-se um ano e pouco, mais ou menos. E aí José não se contia mais. E aí é esse momento que nós estamos lendo aqui agora. Então ele levantou a sua voz com um choro, de maneira que os egípcios o ouviram. E a casa de Faraó o ouviu. Então imagina o choro dele, tamanha era a alegria dele ali, a emoção dele, né, de estar com os irmãos. E disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? Ele perguntando se o pai dele ainda estava vivo. E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. Porque até então eles não sabiam que era José, o tempo inteiro. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeceis, nem vos pese aos vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura sem cega, nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para guardai-vos em vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente de toda a terra do Egito. E aqui nós vemos um homem maduro, que ele entendia a posição que ele estava. Porque ele entendeu todo o propósito de Deus ali com a vida dele. Com as tristezas, com... Ele poderia julgar os irmãos, talvez colocar a culpa nos irmãos de estar ali, mas não. Ele entendeu o propósito dele estar ali. E algo que me chamou muita atenção é que nós vemos que José, ele foi ali responsável para salvar, trazer a salvação, né? Aquele povo estava com fome. Aquele povo ia morrer de fome. E ele foi um instrumento de salvação ali para aquelas pessoas. E ele viu que foi Deus que fez isso através da vida dele. E nós também somos esse instrumento de salvação. Mas somos para o quê? Para trazer essas pessoas para o Senhor. Para alcançar essas vidas para o Senhor. Então, nós aprendemos o quê? Que... os planos de Deus, eles se cumprem. E os planos de Deus, eles têm começo, meio e fim, né? Mas o fim é a eternidade. Então começa no Senhor, no cuidado do Senhor, nos detalhes ali do Senhor com as nossas vidas, e termina no Senhor, para a glória dele, amém? Então, nós também podemos lembrar de algumas pessoas, né? Grandes homens de Deus, que tiveram as histórias assim também, como Jó, Abraão, o apóstolo Paulo e o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E nenhum deles deixou que as dores dele atrapalhassem eles viver a vontade de Deus. Então Deus, ele conhece as nossas dores. Ele sabe aquilo que nós estamos passando hoje, aquilo que está doendo hoje, ou aquilo que doeu por um tempo nas nossas vidas. Mas ele tem um propósito para as nossas vidas, um propósito muito maior. E então essas dores, elas não podem atrapalhar a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E da mesma forma que pela obediência, né? Jesus Cristo, ele suportou tudo. Quanto o homem, hoje nós também temos acesso à salvação, e podemos levar outras vidas a essa salvação, amém? E nós vamos ficando por aqui. Eu espero que o Espírito Santo tenha te ministrado. Nós vamos orar aqui juntos, agora. Mas se Ele não ministrou, que o seu coração possa estar aberto para que Ele vá te ministrando durante esses dias. Porque Deus, Ele só não formou você do acaso, né? É o que eu falei, a gente está tendo a oportunidade de gerar uma criança. E nós sabemos o quanto Deus está em cada processo. E quanto Deus é milagroso nesse processo. Então, Deus não gerou você à toa. Deus, por mais... mas eu vim de uma coisa horrível. Eu não sei do que você veio, como você foi gerado. Mas o que eu sei é que Deus escolheu você. E escolheu você para estar aqui hoje. Então, além do cuidado dele escolher você para estar nessa terra, para um propósito dele, ele escolheu você para estar aqui hoje na casa dele, ouvindo essa palavra. E o Senhor me ministrava quando eu preparava essa palavra sobre propósito, sobre o nosso chamado, sobre nós vivermos grandes coisas com o Senhor, nosso chamado. Sobre nós sermos curados das marcas do passado, porque elas nos impedem de viver realmente como mulheres maduras, como homens maduros, como nós vimos aqui José se posicionando de uma forma madura, porque ele entendeu todo o processo. E a gente só consegue se posicionar dessa forma quando nós entendemos e vivemos esse processo. Então, que você possa se sentir grato a Deus por Ele te amar tanto e escolher você para fazer parte de uma geração, para levar a salvação a outras pessoas. Porque Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele escolheu eu, escolheu você. E através de você, outras gerações serão escolhidas. Amém? Então, que você possa estar em espírito agora, baixar a sua cabeça aí, para o Espírito Santo nos ministrar, amém? Pai, nós queremos orar agora, Pai, te louvando por essa palavra, te louvando pela tua ministração, Pai, sobre as nossas vidas. Mas como nós oramos aqui no início, que o Senhor estivesse aqui, que o Senhor estivesse quebrantando os nossos corações. Nós entendemos que o Senhor quer sim, Pai, trabalhar nessas dores, nessas marcas, Pai, que nos impedem de viver os Teus propósitos, nesses ciclos, Pai, que sempre estamos voltando, Pai, e voltando, e voltando. Ah, Senhor, nós Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha revelar no nosso íntimo, Pai, o que realmente tem nos atrapalhado, o que realmente tem nos impedido, Pai, de viver os Teus propósitos. Nós Te louvamos pelo Teu amor, Pai. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor, hoje nós entendemos que o Senhor nos ama. E sabemos que o Senhor, em cada processo de dor ali, o Senhor estava conosco. O Senhor estava nos livrando, por mais que pareça que não estava. Mas o Senhor estava conosco, Pai, cuidando de nós. E nós Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor nos dê esse coração grato. Esse coração, Pai, que mesmo em meio às dores, nós possamos nos sentir, Pai, gratos a Ti, Pai, por todo o Seu cuidado, pelos processos que passamos, porque cada processo de dor nos transformou, Pai, em pessoas, Pai, que entendessem, pessoas maduras, que entendesse o seu propósito, Pai. Nós não queremos nada para nós não queremos glória nenhuma, Pai. Mas nós só queremos, Senhor, levar a salvação, Pai. Que é o Senhor para as pessoas. Nós queremos que as nossas famílias, Pai, sejam instrumento de salvação. Nós queremos, Pai, que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos sejam, Pai, instrumento de salvação nessa terra e por onde o Senhor levar eles, Pai. Ah, Senhor, nós oramos, Pai, para que o Senhor venha, Pai, trazer a nossa memória, Pai, aquilo que nos prendeu lá atrás, Senhor, aquilo que nos trouxe dores, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo. Que aquilo em que nós fomos, Pai, machucados, nós possamos, Pai, levar a cura para outros, Pai. Nós possamos ser instrumentos de cura, Senhor, de oração, Pai, para outros, de suporte para outros, Pai. Senhor, nós abrimos, Senhor, os nossos ouvidos nessa noite. Ah, Pai, para sermos obedientes, Senhor, ao Teu chamado, Pai. Nós abrimos, Senhor, os nossos olhos, Pai, nessa noite. Te pedimos que nós possamos enxergar, Pai. Ah, Pai, de forma mais ampla, Senhor, o Teu reino, Pai. Que essas marcas do passado, Senhor, não nos limite mais, Senhor. Mas que elas nos leve, Senhor, a algo grande, Pai. Nós vimos aqui na história, Senhor, de José, Pai, o quanto ele foi usado ali, Pai, numa nação. E nós sabemos que muitos dos seus filhos, muitos de nós que estamos aqui, Pai, o Senhor quer usar, Pai, de forma grandiosa. Mas também de forma pequena. Então nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos para ver, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar as nossas bocas, Pai, para declarar, Senhor, o quanto o Senhor é santo, Pai. O quanto a sua bondade nos alcançou, Pai, e o quanto ela tem nos transformado dia após dia, Senhor, em nome de Jesus. Que nós possamos ser instrumento, Senhor, na vida dos Teus filhos, de outros, Pai. Para que eles ouçam a Tua palavra. Para que eles sejam ministrados por uma palavra verdadeira, Senhor. Pura, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Pai, nós nos dispomos nessa noite, Senhor, para que o Senhor venha, Pai, trabalhar e cumprir os Seus propósitos nas nossas vidas, Pai. Alcançar, Pai, não só a nós, a nossa família, mas alcançar aqueles que nos causaram algum prejuízo, usar, Senhor, as nossas vidas, Pai, para, Senhor, alcançar aqueles que nos trouxeram dores, Pai. Abençoa, Senhor, que essa bênção, Pai, esteja sobre eles também, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, nós te amamos. Nós te amamos, Senhor. Que você possa continuar, meu irmão e minha irmã, em espírito. Nós vamos fazer uma adoração agora. E peça para o Espírito Santo te ministrar. Para Ele falar com você. Agora é você e Ele. Amém?
Que seja minha oração como um incenso ante a Ti, e levantadas minhas mãos como oferta para Ti, Senhor, guarde o meu coração. que ele anseie só por ti. O desejado das nações, que desejou morrer por mim, eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem que aqui você passou. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Nos marca, eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem que aqui você passou. Seja minha oração como um incenso ante a ti, e o levantar das minhas mãos como oferta para ti. Senhor, guarde o meu coração, que ele anseie só por ti. O desejado das nações, que desejou morrer por mim, eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem que aqui você passou. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Nos marca. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem aqui você passou. Trago em meu corpo as marcas de Cristo e do teu amor. Eu quero ser tocado ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem que aqui você passou.
Ah, meu irmão e minha irmã, mas para você começar a viver também esse processo de cura, esse processo de libertação, esse processo onde o Senhor vai começar a revelar a você o teu propósito, pelo que Ele te criou, para onde Ele vai te levar, o que Ele quer de você. A primeira coisa é você entregar a sua vida a Jesus. E eu lembro quando eu tomei essa decisão um dia. E eu estava tão desesperada, com tanta dor no meu coração. Na verdade, meu coração estava despedaçado. E foi uma experiência tão incrível, porque chegou esse momento onde eu fui ministrada sobre você reconhecer o Senhor como o seu único e suficiente Salvador. E eu lembro que eu estava tão destruída que a minha única opção de entrar naquela igreja e escolher Ele como meu único e suficiente Salvador parecia que era a única coisa, a última coisa que eu poderia fazer ali na minha vida. Mas foi uma das melhores coisas que eu decidi escolher naquela noite. E o Senhor me lembrou agora. E a minha oração é para que esse momento agora seu com o Senhor seja um momento profético. Seja um momento onde você seja marcado por completo. Onde você possa fazer essa escolha. E nunca mais se desviar dessa escolha. E se você também, por algum motivo, se afastou do Senhor e sente que se esteve afastado dessa escolha que um dia você fez de forma tão única, que você possa voltar nessa noite e fazer essa oração junto. Amém? Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu te reconheço.
Eu te reconheço.
Como o único e suficiente Salvador da minha vida.
Como o único e suficiente Salvador da minha vida.
E eu te peço, Senhor.
E eu te peço, Senhor.
Escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E que de lá ele não saia nunca mais.
E que de lá ele não saia nunca mais.
Amém?
Amém.
É simples essa oração, mas ela é poderosa. Ela é poderosa, sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele está aqui. E ele está vendo o seu posicionamento. Até hoje houve uma guerra pela sua vida, mas existe um Deus, que Ele é Deus de tudo, Ele é Deus soberano, Ele é um Deus poderoso, e o poder dEle está acima de tudo, de todos. Ele tem a chave do inferno. Então, por mais que hoje, até aqui, você foi atormentado ou atormentada por espíritos que te amedrontam, até hoje. Mas eu quero te dizer que o seu Senhor, Ele estava cuidando de você em todo o tempo. E nenhum espírito, nada é maior do que Ele, porque Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único digno da sua vida, da sua adoração. Ele é o único digno da sua devoção. Então, se até aqui você adorou outros deuses, Ele está feliz porque agora você está adorando o único Deus, que é Jesus Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que você possa receber essa palavra no seu coração. Você possa ser cheio do Espírito Santo. Que você venha transbordar por onde você passar. Amém? Curado, transformado, como homens e mulheres maduras, cumprindo o chamado de vocês. Amém? Vamos orar? Ah, eu esqueci, olha. Gente, desculpa. Se vocês fizerem essa oração, aceitando o Senhor como seu Salvador, nós queremos te conhecer. Nós temos células. E que delícia que é estar numa célula. Esses dias, por conta do meu pé, eu acabei não indo. E eu fico mandando mensagem para eles no grupo e falo, gente, tô com saudade. Porque você sente falta, vira uma família. Por mais que ali, às vezes, a gente não se entende muito bem, né? Tem um irmão que você fala assim, ai, meu Deus, esse irmão, viu? Pelo amor de Deus. Mas a gente se ama. E a gente quer poder fazer você parte disso. Então, deixa lá o seu nome com a Ana Paula, que ela vai anotar. E ninguém vai ficar te ligando assim um monte de vezes. A gente só vai ligar uma vez ou mandar uma mensagem. E você vai poder fazer parte dessa família, amém? Mas deixa o seu nome, senão a gente não vai conseguir te encontrar, tá bom? É isso. Agora nós vamos orar. Amém, Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês sejam renovados. Que vocês sejam avivados. Até nós teremos um final de semana cheio de atividades. Que você possa estar inserido nisso, porque você faz parte disso. Amém? E que o Senhor te use por onde você passar. Amém? Deus abençoe.
Quero ser marcado pelo teu amor. Eu quero ser marcado pelo teu amor. E que as cicatrizes mostrem que aqui você passou.